Constituição da República Portuguesa. Artigo 20º. Ponto 1. A todos é assegurado o acesso aos tribunais para a defesa dos seus direitos, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência de meios económicos.
Processo de José Tavares Marcelino. Entregue na direção a 16 de março de 64 pela PSP de Lisboa para averiguações, tendo recolhido ao depósito de presos de Caxias. Preso pela Direção-Geral em 15 de julho de 71, por atividades contra a segurança do Estado, recolhendo à cadeia de Caxias. Julgado e condenado a uma pena de 16 meses de prisão.
Nascer não havia sequer justiça.
José Marcelino tem hoje 87 anos.
Nasci em 29 de março de 1939. A Rifana, Manique do Intendente, a Zambuja. É a última povoação do Distrito de Lisboa.
Deixou a Rifana, onde trabalhava desde menino para ajudar ao sustento da família. Com apenas 14 anos, chega a Lisboa para se empregar numa oficina de motorizadas.
Mas tive conhecimento que se podia estudar à noite. Então fui trabalhar para a Material de Guerra, onde estive desde os 16 até aos 20 anos, quando fui para a tropa. Força Aérea, como cabo especialista de radar. E quando saí, recomecei os estudos e acabei o curso de eletrónica na Escola Industrial Fonseca Benevides.
Com o curso feito, consegue emprego na Aeronáutica Civil e depois na Companhia Aérea Nacional, a TAP, onde iria chamar a atenção da polícia política do Estado.
As liberdades eram poucas, nomeadamente e especialmente para os trabalhadores que se tentavam organizar. Fiz parte de um grupo de trabalhadores que fizemos um baixo assinado para melhoria de condições de trabalho e de salário na TAP e que isso levou a uma grande agitação na empresa. Fizemos os eletricistas uma votação para escolher os seus representantes, na qual eu fui eleito. Quando a PIDE se lembrou que eu era um agitador e me foi buscar ao local de trabalho e me prendeu.
A polícia política vigiava, atemorizava, controlava e depois havia a face mesmo repressiva, que era a das detenções, a das prisões, a das deportações.
Paula Borges Santos, investigadora especializada em história contemporânea, que tem estudado os regimes autoritários e a emergência das democracias, explica que em plena década de 70, Portugal não poderia ser chamado um Estado de Direito.
Sobretudo porque havia um entendimento limitado e muito condicionado do que eram as liberdades e garantias individuais. Os direitos não eram subjetivos, não pertenciam à pessoa, era o Estado que entendia como é que esse direito era exercido e regulamentava-o.
José Marcelino recorda o momento da detenção como se tivesse sido ontem.
Eu por dentro estava muito apreensivo, mas fingi junto à polícia que era ignorante e que não sabia o que é que se passava. Portanto, foram três pedidos ao meu local de trabalho a dizer que iriam falar comigo. Estava disponível para falar com eles, o que quisessem, porque toda a minha atividade era legal, era conhecida. Mas eles, quando chegaram à rua, já não era só falar comigo, quiseram fazer uma busca à minha casa, procurar documentos que eu tivesse. Então foram a uma estante, andaram a rabiscar aquilo. Eu tinha determinados contactos com o Partido Comunista e encontraram-me dois jornais da Avante dos meses anteriores.
Então, motivo mais do que suficiente para ser preso de imediato.
As suspeitas é que eu era membro do Partido Comunista. Isso era um crime de lesa pátria. Lutar pelos interesses dos trabalhadores, para as suas melhores condições de vida, de trabalho, um contrato coletivo adequado, portanto, isso é que era lesa pátria.
As detenções visavam, sobretudo, membros do Partido Comunista Português, o partido que tinha sido fundado em 1921, mas que tinha uma atividade particularmente forte. As medidas de segurança eram muito direcionadas para crimes contra a segurança do Estado, o que por si merece um entendimento suficientemente lato das autoridades para poderem agir com alguma arbitrariedade, o que é exatamente um crime contra a segurança do Estado. Outras medidas de segurança eram direcionadas para aquilo que também era considerado o recurso ao terrorismo e para associações, organizações partidárias que colaborassem nessa alegada ação terrorista e também para a propaganda política da oposição. A particularidade é que estas medidas de segurança não eram aplicadas pelos tribunais. eram aplicadas desde logo pela polícia política.
E sem regras específicas, com uma arbitrariedade imensa.
A aplicação destas medidas de segurança também era muito variável, podia ir desde 6 meses até 3 anos, podendo ser renovado ainda por mais 3 anos. E este sistema vai ser contestado, vai merecer contestação, e os estudos mais recentes sensibilizam-nos para uma dimensão que é de resistência entre muitos juristas e advogados que nesta altura eram jovens profissionais, mas que pretendem introduzir reformas no sistema judiciário, sempre procurando limar estes aspectos autoritários da administração da justiça em Portugal, ou até mesmo indo a pontos concretos de áreas específicas do direito, inclusivamente no direito penal.
José Marcelino não teve direito a nada que se parecesse com um processo digno na justiça.
Nunca fui ouvido por juiz nenhum. Só fui ouvido no julgamento, em que estavam 3 juízes, mas era uma farsa. Um juiz fazia a acusação e os outros estavam a dormir. Eu achei tão humilhante aquilo que quando perguntaram se eu queria dizer alguma coisa, eu não recusei-me a falar, não disse coisa nenhuma. O meu advogado só ouvi 2 vezes. Um dia que ele foi a Caxias para saber o que é que se passava para me defender e o dia em que ele esteve no julgamento. Pois, mas mal falei com ele e quando falei estava um guarda nas imediações a ouvir a nossa conversa.
Foi condenado a 16 meses de prisão. 7 deles passou-os na cadeia de Caxias, os restantes no Forte Peniche, em condições abjetas.
Foram 4 meses, isolado numa cela, sozinho, sem contactar com ninguém, e só saía dessa cela para ir para os interrogatórios. Portanto, isto conseguia-me orientar nos dias e nas noites que passavam, comecei a fazer bolinhas de pão e a pôr na janela para saber se era o dia 1, se era o dia 2, se era o dia... Só me conseguia orientar através das bolinhas de pão, que coisa. Estava impedido de ler jornais, impedido de fumar, livros não entravam, portanto estava completamente isolado numa cela que é 3 por 2 metros, mais ou menos. Era só, tinha um lavatório para lavar as mãos, a cama onde eu dormia, que era o beliche, e não havia mais nada. E ainda hoje começo a pensar que eu nunca tomei banho na prisão. Não havia sequer ducho para eu poder tomar banho.
Nos interrogatórios, José Marcelino recusou-se a denunciar amigos e também por isso foi alvo da tortura do sono.
Estive por 4 ocasiões, 5 noites sem dormir, e eles a interrogaram, queriam saber quem é que me tinha dado estes documentos, e estive lá 5 noites... Sem dormir durante 4 vezes. Não fui espancado, mas fui impedido de dormir e de me sentar durante esses 4 dias e 4 noites que estive em interrogatório.
Já José Pedro Soares foi mesmo alvo de espancamentos violentos.
Estive 23 meses em Caxias e assim fui julgado, apanhei 3 anos e meio. Passado 2 ou 3 dias, eles algemaram, meteram uma carrinha e levaram para Peniche. Nos primeiros interrogatórios que eu tive ainda foi na António Maria Cardoso, mas a partir de agosto de 1971 a PIDE acabou com os interrogatórios em Lisboa e passou a ser tudo no Reduto Sul de Forte Caxias. Ainda estive lá esse período de 21 dias e 21 noites, foi coisas muito bárbaras, muita pancadaria, muitas vezes o chão cheio de sangue, a roupa toda rasgada, queria falas ou morres, falas, né? E depois tirava uma cadeira e ao fim de 4, 5 dias nós já não sabíamos onde estávamos, as alucinações, e eu preferia morrer do que falar de outros meus amigos. Isso foi muito, da minha parte, foi uma decisão muito importante. Não é que foi muito torturado, muitos dias, muitas noites, sem dormir, muitos pagamentos. Foi uma coisa horrível o que aconteceu comigo. Não é? Fui comigo, José Pedro, mas podia ter sido com outro companheiro, mas todos esses exemplos foram muito importantes para a continuação da luta.
José Pedro Soares era tipógrafo desde os 14 anos, que trabalhava de dia e estudava à noite, e foi aí que conheceu outros como ele e que se envolveu na luta dos jovens trabalhadores.
Foi na altura que houve um amigo meu que me deu um avante clandestino do Partido Comunista Português, e depois disse, guarda e lê e tal. E eu depois, quando cheguei à casa, abri e vi que aquele jornalinho falava da luta dos ferroviários, dos movimentos de libertação, da guerra do Vietnã, falava tanta coisa que os jornais portugueses não falavam, não é? Eram coisas que eram proibidas. Então eu liguei-me a partir daí ao Partido Comunista e ajudei a criar células do partido, toda aquela corda de Vila Franca, Castanheira, Povo, Alhandra, Alverca, naquelas empresas, porque o partido tinha sido sacrificado 1 ou 2 anos com prisões. Então criámos organizações novas. E foi no meio desta atividade toda, eu tinha entrado para a tropa há 2 meses, quando fui preso.
Esteve preso durante 3 anos, estava no Forte Peniche, quando se deu o 25 de Abril.
quando foi no 25 de Abril, nós já tínhamos na cadeia de Peniche feito algumas conquistas. Uma delas era, durante o dia, as portas das nossas celas estarem abertas. Então tínhamos conseguido também uma televisão, que era preto e branco, e aqui a televisão estava assim a escuro e havia uma música de fundo. E um momento vem dizer, vamos, dentro de momentos vamos ler um documento do Movimento das Forças Armadas. Chamámos logo todos e ouvimos, né? Vimos logo, os guardas estavam muito atrapalhados, muitos deles eram muito cobardes, foram muito maus em certos momentos da cadeia. Mas durante aquele dia não conseguimos ainda falar com mais ninguém, só no dia 26 é que chegou um oficial que disse que havia alguns impedimentos por parte do Spínola, mas que o Movimento das Forças Armadas, os advogados, o Movimento das Famílias estava a fazer muita pressão para que nós fôssemos libertados. Só fomos libertados às primeiras horas do dia 27 de Abril, quer em Peniche, quer em Caxias, e nós dizíamos ou saem todos ou não saem nenhum. No 25 de Abril, as famílias começavam a chegar às cadeias e não arredaram pé, aquilo era uma multidão enorme. E quando saímos, dizíamos, viva a liberdade, sei lá. Foi uma felicidade incrível, porque até aí milhares de pessoas saíram das cadeias, muitas vezes sozinhos, com os seus de uma linha, sem ter ninguém, e naquele dia eram milhares de pessoas, quer dizer, conseguimos aquilo que outros não conseguiram anteriormente. Foi assim um momento de felicidade, talvez o maior das nossas vidas, um momento singular da... para os portugueses e para Portugal e para os seus presos políticos em particular.
Oh, meu amigo, pá! Viva, pá! Então, oh, pá, sempre, porra, fixe aqui, pá! Firme sempre!
É decretada uma amnistia para todos os presos políticos. Foram cerca de 350 amnistiados. A Junta de Salvação Nacional vai ainda ter a preocupação com a recuperação dos direitos e das liberdades fundamentais e também vai, um pouco mais tarde, decretar a abolição da censura e a extinção da polícia política.
Está prevista a extinção da Direção-Geral de Segurança. Já foi chamada a atenção e creio bem que passará a agir por forma a que não mereça mais quaisquer reparos do povo português.
E há desde logo decisões importantes no que à justiça diz respeito.
A lei número 3 vai fixar que só os tribunais exercem função judicial e que nenhum outro órgão a pode exercer. Isto significava duas coisas. Por um lado, era evitar qualquer tentação de que o poder popular, uma expressão vaga, mas que se entende, pudesse querer chamar a si a realização de uma justiça pelas próprias mãos.
Witch hunts like this are going on all over Lisbon. The Portuguese, for so long denied real justice, are now trying to make their own.
Mas esta ideia, também só os tribunais podiam exercer a função judicial, era mais uma vez um diálogo com a realidade que estava para trás. A ideia de que havia que evitar a todo custo a politização da função judicial. Dos tribunais.
Porque era isso mesmo que se pretendia, após a Revolução, romper com as práticas do regime anterior.
Desde logo vamos ter uma legalidade revolucionária que se vai construindo, ela é desenhada a partir do programa do MFA e ela é desenhada muito em função, muito em reação, em oposição àquilo que era o papel do direito no autoritarismo. O direito tinha contribuído para o reforço ideológico do Estado autoritário, tinha ajudado à criação do seu quadro normativo. E era isso que era preciso desfazer.
Mas este processo de desmanchar a justiça do tempo do Estado Novo começa a escapar ao controlo.
É a partir de junho de 74, as coisas começam a mudar muito e há uma perda de controlo dos centros decisórios sobre aquilo que era a condução de vários centros políticos e militares e da forma como uns legislavam, outros interpretavam a legislação e a aplicavam.
A historiadora Paula Borges Santos fala mesmo numa deterioração da justiça no período que se segue à Revolução.
O direito deixa de ser aquele horizonte que garante uma justiça e uma igualdade de tratamento para todos. Isto porquê? Porque vamos começar a assistir a repressões, vamos ter presos políticos no número que, para a duração deste período de transição, é um número alto. também detenções sem culpa formada, também detenções que não tinham um termo, um horizonte de termo. Vamos ter aqui vários ataques à liberdade de informação, à liberdade religiosa, e isto é uma ameaça também a estas liberdades, e vamos, por fim, ter as nacionalizações. Não há nenhuma segurança jurídica neste período. E isto é a pior ameaça que nós podemos ter, é esta dimensão, não existir segurança jurídica. E era esta a situação dominante no PREC.
É durante este período conturbado que é eleita e entra em funções a Assembleia Constituinte, responsável por redigir aquela que será a lei fundamental do país.
Revoluções são processos em que os povos, depois de romperem o metabolismo social, tornado intolerável, entram em marcha, mais ou menos acelerada, até atingirem um novo patamar de equilíbrio social, historicamente transitório. Nos patamares do equilíbrio social dos povos, compete aos legisladores prepararem legislação avançada, serem clarividentes, para que o enquadramento político permita crescente dimensão à dignidade humana e não crie as tensões sociais que conduzem às revoluções, fenómenos cujo saldo é sempre aleatório.
José Pedro Soares, outrora preso político da ditadura, vê-se agora em democracia no papel de deputado constituinte.
O meu partido, o Partido Comunista Preso, falou comigo para eu ser candidato e eu tive algumas hesitações. Eu era um operário tipógrafo, compositor, e disse, mas isso é para pessoas que têm uma carreira académica, pá. Não é nada, pá. Então, bem, eu lá, com essas dúvidas todas, aceitei e depois participei na campanha eleitoral. E depois até que houve as eleições, não é? Houve as eleições, foram eleições muito participadas e assim foi.
Como alguém que viveu por dentro os trabalhos da Assembleia Constituinte, José Pedro Soares aponta o que diz ser a maior conquista da Constituição no que toca à justiça.
A autonomia do Poder Judicial e do Ministério Público, porque anteriormente era o fascismo salazarista que nomeava os juízes. Portanto, essa independência, essa forma de haver um poder que não estivesse sujeito aos governos e à correlação de forças em cada momento, fosse isento e praticasse justiça para todos, a igualdade, né? Foi uma grande conquista nesse sentido, né?
Patrícia Jerónimo, especialista em Direito, não tem dúvidas de que há um antes e depois da Constituição de 76.
Acho que há um claro antes e depois, nomeadamente no que respeita à justiça, desde logo porque mudou o rosto da justiça, passaram a ser admitidas senhoras à carreira de magistrado, da magistratura judicial, e, portanto, essa foi logo uma mudança, logo em 76, a primeira mulher juíza a entrar em funções. Mas, mais do que isso, a Constituição, evidentemente, representa, 76 representa uma mudança de paradigma, de facto, a passagem a um Estado de direito democrático e com uma série de características que são importantes, que se refletem no setor da justiça e na sociedade em geral. A dignidade da pessoa humana como princípio fundador do Estado, a separação de poderes, a independência dos tribunais, os direitos fundamentais que devem ser interpretados à luz daquilo que são os parâmetros internacionais de direitos humanos. Portanto, aqui uma série de mudanças, a igualdade e não discriminação, uma consagração explícita do direito de acesso à justiça e à justiça e aos tribunais, e portanto tudo isto são mudanças que ocorrem com a adoção, com a entrada em vigor da Constituição de 76. Portanto, é um corte claro, eloquente com aquilo que tinha sido o regime anterior.
Mas até chegar à versão final da Constituição, ainda houve, durante a redação, tópicos que não foram pacíficos, afirma Paula Borges Santos.
Uma grande tensão sobre os temas da justiça, há muitas fraturas. No tocante à organização do judiciário, a independência dos tribunais em relação aos órgãos políticos. Também se queria estabelecer a proibição de tribunais com competência para julgar qualquer tipo de crimes, ainda a questão da inamovibilidade e da irresponsabilidade dos juízes, estes temas que, aliás, não ficaram fechados com a Constituição de 76.
Diz a historiadora que só 6 anos mais tarde Portugal seria finalmente um Estado de Direito Democrático como hoje o conhecemos.
Vai dar a criação, mais tarde em 82, a criação do Tribunal Constitucional. E aí sim, depois de 82, acho que já podemos falar com mais propriedade numa verdadeira etapa de Estado de Direito em Portugal, de feição liberal democrática.
Escuta!
Mas então, e esse Estado de Direito que hoje conhecemos, em que estado está?
Ficou adiado por causa da greve do Ministério Público, portanto vamos aguardar.
Como avaliamos a justiça em Portugal 50 anos após a Constituição?
Estamos melhor ou pior do que estávamos em 76, quando isto começa? Não, estamos melhor.
E olhando em volta, a especialista Patrícia Jerónimo tira conclusões.
A verdade é que Portugal fica bem na fotografia quando comparado com os seus vizinhos europeus. Estou a pensar num estudo recente promovido pela Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça. E Portugal não fica mal. Apesar de, evidentemente, reconhecer que há problemas, ainda tenho uma posição de confiança nas instituições e nas instituições tal como elas estão desenhadas na Constituição de 66.
Mas os problemas, listados pelo deputado constituinte José Pedro Soares, estão à vista de todos.
Nós dois sabemos que há atrasos na justiça, que em muitos sítios se calhar não se criaram as condições técnicas para os tribunais funcionarem melhor, não haver meios informáticos, não haver pessoal suficiente. Pois pode ter havido também erros em deixar juntar processos muito grandes, muito difíceis de gerir e de julgar. Há coisas diversas.
A ideia da crise de justiça é uma ideia que também já é quase tão antiga como a própria Constituição. A ideia de que a justiça é morosa, que os juízes estão sobrecarregados, portanto que toda a estrutura dos tribunais está sobrecarregada. O próprio mapa dos tribunais tem vindo a encolher em vez de alargar, como seria desejável e necessário para acorrer às necessidades da população, mas sempre com esta ideia de que realmente há insuficiências.
E se perguntarmos se o direito à justiça, como estabelecido na Constituição, está hoje plenamente assegurado, a resposta é clara.
Plenamente não. Há algumas categorias especialmente vulneráveis que têm o seu acesso à justiça dificultado. Também diminuiu o número de tribunais. O mapa dos tribunais também foi reduzido. Portanto, há obstáculos, obstáculos culturais, não confiar no sistema da justiça. Continua a haver algumas barreiras, sendo, está consagrado na Constituição, há várias medidas legislativas no sentido de mitigar, lá está, o impacto de obstáculos, nomeadamente de natureza financeira, mas continua a não ser um acesso pleno, não.
Tomemos o caso das vítimas de violência doméstica, um dos crimes com mais predominância em Portugal. Segundo dados da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, só em 2025 foram mais de 29.600 as queixas feitas à PSP e à GNR. 27 pessoas foram mortas, na grande maioria, mulheres.
Sentimos, obviamente, dificuldades relativamente àquilo que são as respostas do sistema de justiça, não apenas pelo tipo de decisões, mas também pela celeridade ou falta de celeridade nessas decisões.
Frederico Marques, jurista e coordenador de operações na Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, a APAV, fala de casos em que a justiça falha e não trava o agressor após a queixa da vítima.
Nós lidamos muito com vítimas de violência doméstica, não só, mas muito com vítimas de violência doméstica, que é um tipo de criminalidade que, pelas suas especificidades, pela sua natureza normalmente continuada, exige uma resposta o mais rápido possível, no sentido de estancar, digamos assim, a continuação dessa atividade criminosa. E por vezes não conseguimos, não se consegue, por multiplicidade de razões, que a justiça dê essa resposta de forma célere.
Quando a vítima corre risco de voltar a ser agredida, o primeiro problema, assume Frederico Marques, é mesmo a lentidão da justiça.
Se não se consegue, por exemplo, a aplicação com celeridade de uma medida de coação, que limite, que constranja, digamos assim, a liberdade da pessoa agressora de continuar a praticar o crime, obviamente estamos a colocar a vítima em risco e cada vez mais em perigo. E, portanto, este é claramente um problema.
Mas há outros.
O que nós também temos situações em que efetivamente essa medida é aplicada e hoje em dia é cada vez mais comum a aplicação de medidas, por exemplo, de proibição de contactos com a vítima, alicerçadas numa vigilância eletrónica, né, habitualmente chamada pulseira eletrónica. Mas ainda assim há situações, e com as quais a APAV contacta com alguma frequência, em que essa proibição de contactos não é cumprida por parte da pessoa agressora. E nem sempre isso também leva a consequências, ou seja, ou porque quem tem o dever de reportar esses incumprimentos não o faz ao processo, ou porque mesmo sendo reportados não há depois uma decisão no sentido de, digamos, dar mais um passo na proteção da vítima, percebendo que aquela primeira medida não foi suficiente e, portanto, também aqui temos, por vezes, falhas do sistema.
Outras vezes, a justiça falha mesmo quando o agressor cumpriu pena.
Temos também algumas situações em que vítimas nos procuram porque souberam que a pessoa que praticou o crime sobre elas e que cumpriu uma pena de prisão está em vias de ser libertada. E esta informação muitas vezes chega às vítimas não pelo canal exigido pela lei, que é o próprio sistema de justiça, mas muitas vezes, vamos imaginar, e mais uma vez em situações de violência doméstica, por pessoas próximas da vítima e que também conhecem o arguido ou conhecem familiares, enfim, há ali um círculo próximo que permite à vítima ter esta informação. Se nós olharmos para aquilo que o Código de Execução de Penas nos diz, há uma constante preocupação com a vítima, ou seja, o interesse da vítima, a proteção da vítima deve ser tida em conta quando se vai decidir, por exemplo, sobre licenças de saída a pessoas que estão a cumprir penas, sobre a atribuição de liberdade condicional, mas na prática isto raramente acontece, ou seja, raramente as vítimas são ouvidas, raramente as suas necessidades são tidas em conta e raramente também são informadas relativamente a este aspecto que pode ser extremamente importante para a sua segurança, que é a libertação da pessoa que sobre si praticou o crime. A lei é muito clara nisto. Também o Código de Execução de Penas é muito claro ao exigir que se tenha os interesses da vítima em conta quando está a decidir sobre alguns dos aspectos, como digo, licenças de saída, concessão de liberdade condicional, etc. Mas na prática raramente acontece.
E nesta fase já nem sequer podem ter o estatuto de vítima, o que impede, por exemplo, o acesso a estruturas de proteção, como casas-abrigo.
Há parâmetros que os tribunais aplicam, fazem juízos de prognose quanto àquilo que é o risco que aquelas pessoas representam, com base naquilo que são os critérios que são fixados na lei, e depois as coisas correm terrivelmente mal. É evidente que é um assunto onde o sistema falha. As pessoas, e concretamente as mulheres que se queixam, que tentam, enfim, livrar-se de uma relação perigosa e o sistema de justiça não é capaz de lhes dar proteção que deveria. E aí não há paninhos quentes que possamos usar.
Eu penso que estamos a falhar com não apenas o direito à justiça, mas o direito à segurança, o direito à dignidade da vida humana. E há depois outros aspectos, que sendo até um pouco mais específicos, mas que são extremamente importantes do ponto de vista prático, quando falamos de acesso à justiça, do acesso ao direito, nós temos decisões muito recentes do Tribunal Constitucional relativamente à ligação entre incapacidade económica e o que isso implica em termos de negação do acesso à justiça, também por parte das vítimas de crime, não apenas das vítimas, dos cidadãos em geral, mas em relação às vítimas, isso parece-me um problema particularmente para mim, porque vamos ver uma coisa, uma vítima de crime não fez nada, pondo as coisas desta forma simplista, para ter que participar num procedimento judicial, designadamente num procedimento criminal, não é? Muitas vezes vem-se envolvida num procedimento criminal, sem acesso a grande informação e, mais até do que isso, querendo ou tendo até uma necessidade de ser representada por advogado para fazer valer os seus direitos mais básicos, mas na maior parte dos casos, a lei não lhe confere nenhum regime especial que lhe permita, por exemplo, ter uma isenção das taxas de justiça, que lhe permita, por exemplo, ser patrocinada por advogado sem ter que pagar os respectivos honorários. Isto, neste momento em Portugal, está muito cingido a alguns grupos de vítimas, designadamente as vítimas de violência doméstica, vítimas de criminalidade sexual, vítimas de tráfico de seres humanos, que estão isentas do pagamento de taxa de justiça, mas relativamente a todas as outras vítimas, o regime é o regime geral, e o regime geral é preciso comprovar-se uma situação de insuficiência económica para poder beneficiar deste acesso à justiça, ou seja, desta isenção de custas e desta nomeação de advogado.
Garante o jurista da APAV que há quem opte mesmo por não denunciar por causa dos custos financeiros.
O regime, tal como está traçado, é extremamente restritivo. Eu diria que a forma como a lei de acesso ao direito neste momento está redigida apenas confere esta possibilidade a pessoas que estejam numa situação de precariedade económica muitíssimo significativa. Mas na prática, aquilo com que nós lidamos na APAV é com pessoas que, não preenchendo os requisitos para beneficiar desta presunção de insuficiência económica para efeitos de atribuição de acesso ao direito, tomam a decisão de não avançar. Porque o simples facto de terem que pagar uma taxa de justiça inicial que ascende a 102 euros é um rombo tão grande no seu orçamento pessoal e familiar que preferem, então, não avançar, não dar esse passo de instaurar algum tipo de ação judicial e pode não ser apenas um procedimento criminal, podemos estar aqui a falar de um divórcio, de uma relação das responsabilidades parentais. E, portanto, isto para dizer o quê? Efetivamente, o Tribunal Constitucional tem-nos vindo a dizer que é preciso olhar para este regime porque a forma como ele está traçado e como também muitas vezes está a ser interpretado, veda na prática o acesso à justiça de muitos cidadãos, entre eles muitas vítimas de crime.
E se o Estado está a falhar às vítimas no direito à justiça, pode ser responsabilizado por isso?
Nós temos, e se olharmos, por exemplo, para a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, efetivamente situações em que os Estados, mesmo, não estou a falar aqui apenas de Portugal, embora já há um outro caso relativamente a Portugal, o Estado português pode ser responsabilizado por falhar, por exemplo, na proteção das vítimas. Ou seja, se nós temos uma situação em que se comprova que por ineficácia do sistema de justiça, e aqui estamos a pensar, por exemplo, na não aplicação de medidas de coação, e em virtude dessa ineficácia a vítima sofreu consequências graves, ser um atentado ao direito à vida, à sua integridade física, etc., o Estado português pode efetivamente ser responsabilizado. A questão aqui é quantos cidadãos, e designadamente quantas vítimas de crime, é que têm conhecimento, que podem recorrer aos tribunais europeus, no fundo, para serem ressarcidas pelo próprio Estado português pela falha do Estado na sua proteção, por exemplo. E aí eu diria que muito, muito, muito poucas.
De acordo com o Eurobarómetro, Portugal está acima da média europeia na confiança que tem na justiça do país. Apesar disso, mais de um terço dos portugueses faz uma avaliação negativa da independência do sistema judicial.
Alguma erosão da confiança e o facto de os tribunais continuarem sobrecarregados, continuamos a ter processos muito morosos, tudo isso contribui para um certo descrédito da justiça. E como digo, de repente termos um sistema de justiça que funcione impecavelmente, isto não é algo que me pareça plausível. Acho que temos uma arquitetura que funciona com limitações infraestruturais, não é? Os edifícios dos tribunais que são antigos ou não têm as condições logísticas para que as pessoas trabalhem bem.
Ou a falta de recursos humanos, incluindo juízes, o que resulta na sobrecarga dos que estão ativos. Mas Patrícia Jerónimo aponta também problemas de outra natureza.
A questão do racismo sistémico, que também toca a justiça. O governo português assumiu que o racismo sistémico é realidade. Portanto, há aqui uma noção, em algumas puxões de orelhas, nomeadamente do Comitê das Nações Unidas para a Eliminação da Discriminação Racial, que chamou a atenção do Estado português para a necessidade de fazer um trabalho, ainda trabalho de descolonização por fazer nas cabeças, não é?
A especialista em direito ressalva, contudo, que têm sido dados passos recentes no sentido de melhorar a justiça.
A propósito, que a tal ideia, não é? O chavão de que a justiça adiada é uma justiça que é negada, há um esforço também de aproveitar as novas tecnologias para tornar a justiça mais célere, mas também torná-la mais participada, mais próxima dos cidadãos. Eu vi uma série de programas. Portugal não está sozinho, não inventou nada, portanto está a seguir modelos também ou experiências de outros países, no sentido de remover o estigma do direito e da justiça como algo de elitista, de opaco, tardio e, por isso, lá está, não acessível às pessoas comuns, manipulável por quem com poder, etc. Estas ideias são difíceis de retirar, as ideias de corrupção, etc. Estas ideias sempre pairaram. Portanto, para contrariar essa voz popular, vários governos adotaram políticas no sentido de, por um lado, simplificar a linguagem da justiça, tornar o acesso aos tribunais mais, digamos, não tão difícil, não tão árido como era anteriormente, portanto, tornar a justiça mais acolhedora. E, por outro lado, também a preocupação clara com o cuidado na linguagem, evitar que a linguagem usada pelos tribunais na fundamentação das suas decisões possa reforçar estereótipos negativos, sejam estereótipos de género, sejam estereótipos quanto a grupos étnico-raciais, e portanto nesse aspecto é algo que é observável.
Ainda assim, Patrícia Jerónimo assinala aquilo em que é preciso apostar.
Formação, 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 nomeadamente em matéria de direitos humanos, de igualdade de género. Depois, e diria, lá está o alargamento do número de magistrados, porque podemos ter realmente muitos recursos tecnológicos ao serviço dos tribunais. Fala-se muito o juiz robô, etc. Lá está. Eu não desejaria que deixasse de ser um ser humano, mesmo que falível, a adjudicar um caso em que eu fosse parte. A solução de uma total substituição dos juízes por máquinas para acelerar isto, provavelmente acelerava. Mas, de facto, já não estaríamos no modelo de justiça pensado pelos autores da Constituição de 76 e não seria por aí.
Porque o caminho é o indicado pela Constituição, que hoje, afirma a historiadora Paula Borges Santos, precisa de se fazer chegar aos cidadãos.
Temos é uma falta de literacia constitucional grande, que eu acho que merecia que refletíssemos mais sobre ela a partir das universidades e outros fóruns da sociedade civil, mas também as autoridades governativas. Acho que era fundamental aproximar os cidadãos da Constituição E acho que aí temos um caminho muito grande para ser feito.
A Constituição, que o deputado constituinte José Pedro Soares reconhece como uma carta magna para a defesa dos cidadãos.
É um programa democrático muito interessante, é no fundo um edifício de valores que abraçou as conquistas do povo e, de facto, apesar de ser violentada, não ser cumprida em muitas coisas, defende os cidadãos e, por isso, a necessidade dos cidadãos também a defender e lutar para que ela seja cumprida. Eu recordo-me que recentemente foi eleito o Presidente da República. Houve uma votação muito grande neste Presidente da República, sobretudo na última fase, em que muita gente não era meio seguro, mas é que quis votar contra a extrema-direita e votou. Foi uma votação muito grande. E o Presidente afirmou a necessidade de cumprir e fazer cumprir a Constituição. Disse também, a certa altura, que muitas coisas não estavam a ser realizadas, concretizadas, resolvidas, mas a culpa não era da Constituição. Era das políticas correntes. É isso mesmo. A Constituição não é um obstáculo, pelo contrário, é uma garantia de direitos, de deveres também para com o Estado, não é? E que deve ser cumprida.
As respostas talvez as encontremos na filosofia de José Marcelino.
Nunca nada é perfeito. Temos que melhorar sempre, no dia-a-dia tem que ser perfeito.
O dia-a-dia em democracia, pelo qual lutou e que quer continuar a viver com a mesma força.
Hoje eu tenho 87 e sinto-me aqui com vigor e acho que disposto a viver mais outros 60.